queridos internautas deste podcast, muita paz e muita alegria a todos vocês. É com muita esperança no amor e na graça de Deus que eu quero começar mais esta catequese bíblica fundamental, acolhendo cada um de vocês. Aqueles que vêm participar pela primeira vez, ouvindo essa catequese, e aqueles que toda semana, toda segunda, ou em qualquer outro dia da semana, ouve essa catequese bíblica fundamental. Como nós já temos seguido uma ordem de temas, tenho falado para vocês a respeito das coisas últimas, falamos sobre julgamento, falamos sobre o céu na catequese passada, e hoje eu quero tratar com vocês de uma realidade que é o inferno. Como entender o inferno? É uma pergunta que sempre nos é posta. O que é? Como entender? Existe mesmo? Tem base na Escritura este ensinamento da realidade do inferno? É a respeito disso que nós vamos, então, meditar e aprender um pouquinho nessa catequese deste dia. Como nós falamos na catequese passada, falamos a respeito do céu, né, da comunhão plena com a Trindade Santa, de uma vida em profunda intimidade com o Senhor. Hoje, ao falar do inferno, é necessário levar em conta três coisas muito importantes. Primeira coisa, as Sagradas Escrituras e a fé cristã, a história humana e a criação, elas não têm dois fins, mas apenas um, que é a salvação. Em outras palavras, podemos dizer aqui que tudo caminha para a salvação, porque como nós já vimos na catequese passada, e se você ainda não ouviu, vale a pena ouvir, Deus criou tudo para a comunhão com Ele através do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, o triunfo de Jesus Cristo e dos seus é uma certeza absoluta, ou seja, a humanidade ela será salva na glória eterna e a criação será transformada. E aí vem a pergunta, e a condenação eterna? Aprenda uma coisa, ela é possível para aqueles que não quiserem entrar na salvação que Deus oferece para todos. Dá para perceber a diferença aqui? A salvação é para todos, é o destino de todos, a não ser daqueles que ficarem livremente fora da salvação. A condenação, nós podemos aqui até entender e dizer, ela é um acidente percurso. É aquela escolha particular e não um destino que Deus colocou diante do homem. Deus não destinou ninguém para o inferno. É muito importante aprender isso. Deus nunca pensou em condenar ninguém. Pois bem, Deus, ele então quer a salvação de todas as pessoas, ou seja, ele quer a vida de todos. Deus, ele não é um Deus neurótico que sente um prazer em condenar e destruir aquilo que ele mesmo criou. Assim, é necessário deixar bem claro logo aqui no início que Deus que criou tudo por amor, ele, né, quer a nossa salvação. E os textos das Sagradas Escrituras que falam de uma condenação eterna, de modo nenhum podem simplesmente ser colocados ao lado daqueles que falam da salvação. A mensagem das Sagradas Escrituras é muito clara. Jesus, ele trouxe a boa nova para nós. O Evangelho fala disso. A salvação, o Pai que enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para salvar, não para condenar. Agora, eu posso dizer não ao Pai e ficar fora da salvação. Ou seja, eu posso ser condenado se eu digo não para tudo aquilo que Deus ele faz e ele quer para mim. Mas a condenação não é a finalidade e nem a mensagem central das Sagradas Escrituras. Segunda coisa muito importante, falar do inferno, da morte eterna, envolve diretamente cada pessoa. não se deve aqui falar do inferno para os outros. Para a Bíblia, deve-se falar do inferno com o seguinte pensamento: eu, particularmente, posso dizer não àquela proposta de salvação que Deus me dirige. Assim, não se pode falar do inferno de modo neutro, como se eu não tivesse nada com isso, como se o inferno fosse para os outros. O inferno, ele faz me recordar que eu sou capaz de me fechar para Deus e assim chama a atenção para a minha responsabilidade particular, para o que eu estou fazendo com a minha própria vida, o que, que o outro está fazendo e etc. Mas não existe uma destinação para o inferno. É isso que é importante aprender aqui. Terceira coisa importante, eu disse que Deus, ele não pensou no inferno para nós e que o seu plano é a salvação. No entanto, preste atenção, falar do inferno exige responsabilidade. Tem pessoas que dizem que o inferno não existe porque Deus é amor. Isso é um erro grave. Não se pode banalizar o amor de Deus. O amor de Deus respeita a nossa liberdade. E aí é onde eu posso dizer sim e posso dizer não a este amor. E o inferno, ele existe, é possível para mim, porque Deus respeita o meu não, que eu posso lhe dar. Se Deus não respeitasse o meu não, também não respeitaria o meu sim. Se não há inferno, também não há céu. Pois um céu sem liberdade não seria céu, nem seria amor e nem seria digno do homem. Pois bem, tendo deixado claro essas três realidades, vamos seguir agora essa nossa reflexão. Alguém pode perguntar, mas padre, o que a Sagrada Escritura afirma sobre o inferno? Vejamos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento insistem na bondade de Deus e de sua obra. Pensemos aí em Gênesis capítulo 1. Ele não criou nada para a morte. Você pode conferir Sabedoria capítulo 1, versículo 13, capítulo 11, versículo 24. Deus não quer a morte do pecador. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, capítulo 33, versículo 11. Mais ainda, Deus revela-se como aquele que é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O próprio Jesus, ele anuncia somente a salvação. Isso é o Evangelho. Tal misericórdia manifesta-se nas várias parábolas de Jesus. Por exemplo, confira Lucas capítulo 15. No Evangelho de São João, Jesus afirma claramente que Deus, no seu amor, o enviou para salvar o mundo. João capítulo 3, versículo 17. Assim, a doutrina da morte eterna não é parte integrante do Evangelho, ou seja, a morte eterna é um acidente, é um não nosso e não a armadilha que Deus nos preparou. Na verdade, o inferno é para aqueles que rejeitam a salvação. Todos nós deveríamos ser salvos porque Deus nos fez para a salvação eterna em Jesus. O inferno é quando a pessoa diz: eu não quero essa salvação para mim. Então pense bem nesta reflexão, né? Pense bem nisto. O inferno é uma recusa da própria pessoa e as Sagradas Escrituras justamente revelam, falam disso para nós. O Antigo Testamento, por exemplo, numa linguagem figurada, ele fala claramente, né, desse destino negativo dos pecadores. Exemplo, você pode ler Isaías capítulo 66, versículo 4. Também o livro de Daniel fala claramente do opróbrio e o horror eterno no final dos tempos. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem na terra poeirenta despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para a abominação eterna. O Novo Testamento, ele também traz essa ideia de uma condenação eterna, que se exprime justamente na negação daquela comunhão com Deus que constitui a bem-aventurança, ou seja, a vida eterna. Preste atenção, o inferno é a negação, é a ausência da comunhão com o Pai. Daí nós temos as expressões como perder a vida ou perder a alma e o corpo na Geena. Você pode conferir em Marcos capítulo 8, versículo 35, Mateus capítulo 10, versículo 28, João capítulo 12, versículo 25. Também a expressão não ser conhecido, Mateus capítulo 7, versículo 23. Ficar ou ser jogado fora, Lucas capítulo 13, versículos 23 seguintes. Apartai-vos de mim, Mateus capítulo 7, versículo 23. Não herdar o reino, 1 Coríntios capítulo 9 seguintes, Gálatas capítulo 5, versículo 21 seguintes. Todas essas fórmulas querem indicar a exclusão do acesso imediato a Deus através de Cristo. E a conclusão aqui é muito clara. O inferno não pode ser pensado por ele mesmo como uma realidade autônoma, mas a partir da negação daquilo que é a bem-aventurança. Nós somente podemos compreender a gravidade e a tristeza do inferno quando percebemos a felicidade e a plenitude do céu. Em outras palavras, para você que me ouve agora, para compreender melhor ainda, o inferno é a imagem invertida da glória, a eventual frustração daquilo que Deus sonhou para o homem. Deus sonhou o céu, a alegria do céu. O contrário disso é a condenação eterna, é o inferno. Portanto, assim como o mistério da salvação, o céu que Deus nos prepara, pode expressar-se simplesmente com a palavra vida. O inferno, a condenação eterna, pode ser expresso simplesmente pela palavra morte. E aí tem inúmeras passagens do Novo Testamento que fala dessa morte eterna. Este estado de morte, ele é tão definitivo e irrevogável quanto o é o da vida. Ou seja, ele é eterno, tanto quanto a felicidade do céu. Assim como o céu é eterno, o inferno também é eterno. Ou seja, é para sempre. Quem vai para o inferno não sai de lá mais. Perdeu para sempre a vida eterna. O Apocalipse, ele fala de um tormento que dura eternamente. Você pode ler em Apocalipse capítulo 14, versículos 11 seguintes. E a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não terão repouso dia e noite aqueles que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Além dessas imagens negativas, o Novo Testamento ele oferece várias descrições em imagens da morte eterna. Tem muitas pessoas que perguntam, né? Como que é o céu? Como que é o inferno? Na catequese passada, eu até falava sobre o céu, né? As imagens do céu. E aí a Bíblia fala de algumas imagens para descrever o inferno. Por exemplo, fala-se em Geena de fogo, Mateus capítulo 18, versículo 9. Forno de fogo, Mateus capítulo 13, versículo 50. Fogo inextinguível, Marcos capítulo 9, versículo 43 e 48. Pranto e ranger de dentes, Mateus capítulo 13, versículo 42. Lago de fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Verme que não morre, Marcos 9, versículo 48. Entendam, todas essas imagens querem mostrar a privação eterna de Deus. Isso supõe para o homem o trágico fracasso da sua existência e, portanto, um supremo sofrimento. Se nós quiséssemos hoje dar uma ideia bem atual do inferno, deveríamos dizer que ele é como uma depressão eterna, uma solidão sem fim, uma melancolia sem cura, uma frustração sem remédio. Essa imagem do fogo lá no Antigo Testamento serviu para exprimir para nós o que é a condenação e corresponde exatamente a essa ideia, fora da comunhão com Deus e com os outros, totalmente frustrada. A existência humana não serve para mais nada. É como uma árvore que não deu fruto, imprestável e que, portanto, só serve para ser queimada. É isso que acontece. A pessoa perdeu, né, a sua salvação. Assim, queridos irmãos e irmãs, que fique bem claro, o inferno é possível porque Deus respeita a nossa liberdade, nossas escolhas. Se eu posso dizer um sim verdadeiro ao seu amor, também eu posso dizer um não. E como Deus respeita o meu sim, também ele leva a sério o meu não. E o sim e o não são ditos não com as palavras, mas com a vida e a cada dia. É isso que o Novo Testamento nos ensina. Deus, ele deseja, ele quer a nossa salvação. Criou-nos para a glória, criou-nos para a comunhão plena de amor com ele. Mas a decisão é nossa. E Deus, ele vai respeitar a nossa decisão. Podemos aqui até dizer que não é Deus quem nos manda para o inferno, como se ele estivesse irado ou com dor de cotovelo. Não. Exatamente porque ele nos ama, respeita-nos, ainda que isso signifique a perdição eterna. Uma coisa é certa, o inferno não é para a glória de Deus. Deus não quer o inferno, nem o criou para nós. A possibilidade desse sofrimento eterno é a consequência do mau uso da nossa liberdade. Isso é o que acontece. O mau uso da liberdade é que pode levar uma pessoa para a perdição eterna, isto é, para o inferno. Concluindo tudo aquilo que eu acabei de dizer para vocês, primeira coisa, a Escritura ensina a existência do inferno. O inferno existe. Segundo, o inferno não é criação de Deus, mas é fruto do mau uso da nossa liberdade. Terceiro, o inferno é a negação de toda a felicidade do céu. É aquela frustração radical do homem. Quarto, o inferno é eterno. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos livre da morte eterna, da condenação eterna. E que Deus nos dê um dia a glória do céu. Que Deus te abençoe, que essa catequese te ajude no seu processo de conversão e que te aproxime de Deus. Ouça e compartilhe com seus contatos. Fique com Deus.